O ano novo começa depois do carnaval. E a temporada 2018 do Alexandre Sena Show está começando agora, em pleno mês de março. Num ano que promete ser repleto de emoções e acontecimentos importantes. É ano de Copa, é ano de eleições no Brasil, um ano em que falaremos muito de política, das transformações da nossa sociedade, das novidades da tecnologia e de novas formas de adquirir conhecimento. Vamos lá, embarque comigo nessa temporada e acompanhe todas as edições do podcast neste ano fantástico. Aumenta aí o volume, que o Alexandre Sena Show está começando.
No ar, Alexandre Sena Show.
Um podcast quinzenal com Alexandre Sena.
Quinta-feira, 1º de março de 2018. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à temporada 2018 do Alexandre Sena Show. Com nova roupagem, novas músicas de fundo, novas vinhetas e a mesma qualidade de sempre. Lembrando que a interação com você, ouvintes, é sempre muito importante. Então, desde já, convido você a participar por meio da nossa página no Facebook, facebook.com/AlexandreSenaShow, ou mandando um e-mail para alexandresena@gmail.com.
Alexandre Sena Show.
Nessa edição de estreia, vamos ter algumas atrações musicais muito boas. Eu também vou falar da política, claro, né? Com a questão aí da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Mas eu começo fazendo um pouco de auto-introspecção. Quem me acompanha, né? Quem acompanha meu podcast sabe que de vez em quando vem aquele momento de desabafo, né? Momento de botar para fora algumas inquietudes minhas. Como eu já revelei aqui nas temporadas anteriores, estou em processo de migração profissional, deixando de lado o jornalismo e partindo para a área de educação, mais precisamente educação à distância, e tenho atuado nos últimos tempos com produção de conteúdo para EAD. É uma área que me interessa bastante, muito embora eu venha enfrentando uma série de percalços na construção desse caminho. Como vocês que me acompanham aqui nas redes sociais sabem, eu cheguei a começar uma segunda graduação, licenciatura em computação na UNB, mas infelizmente acabei saindo do curso. Não me adaptei a algumas disciplinas aí da área de exatas, lógica computacional, matemática. A minha intenção era ter o diploma de licenciatura para, de repente, seguir carreira como professor, prestar concurso, essas coisas. Mas agora eu vou ter que realinhar aí alguns projetos e focar mais na parte prática da educação à distância. E uma das ideias é justamente compartilhar alguns conhecimentos que eu vou estar assimilando agora, especialmente nesse ano de 2018, em que eu vou estar atuando em vários projetos ligados a essa área de EAD. Por isso, alguns assuntos interessantes dessa área vão acabar virando tema de alguns dos próximos episódios aqui do Alexandre Sena Show. Temas como design institucional, estratégias de gamificação, entre outros assuntos bem modernos e interessantes aí da área de educação. Eu já estou aqui bolando algumas ideias, alguns roteiros para as próximas edições. Ainda está tudo numa fase muito inicial, mas tenho certeza que juntos vamos construir uma trilha bem interessante de conhecimento e de compartilhamento de ideias. Convido você a acompanhar comigo um pouco mais sobre esse mundo da educação à distância nas próximas edições do Alexandre Sena Show. Daqui a pouco, portanto, vou comentar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas antes, que tal ouvir um pouco da nossa MPB? É o som da cantora Thier, a canção Amuleto, que é um dos destaques do álbum Gaia, que ela lançou no final do ano passado. Uma música bem romântica, ideal para ouvir a dois, ou mesmo sozinho, né? Curtindo aí uma dorzinha de cotovelo. Com vocês, Thier, no Alexandre Sena Show.
Ter te amado, João. Não deixe eu escapar assim. Me prende nos seus braços, João. Cola ela do meu lado, tranco um cadeado, põe alarme em mim. Não deixa eu chorar no quarto, pensando em você, João. Não deixa o tempo apagar, eu posso te esquecer, João. Me liga toda hora, vigia minha porta, cuida do meu coração. Resolve os meus problemas, me leva pro cinema, depois até a lua. Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos.
Alexandre Sena Show. E o assunto agora é política. Dando largada aí na corrida presidencial, nosso querido, só que não, presidente Michel Temer deu uma cartada ousada agora em fevereiro, ao decretar a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Intervenção essa que há muito era necessária, só que não da forma atabalhoada como foi feita. A situação da segurança pública no Rio de Janeiro só regrediu de 2014 para cá, com a derrocada da política das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Além da crise na economia do estado, né, que também prejudicou o orçamento da segurança pública, inclusive o salário dos policiais. O governador Luiz Fernando Pezão se mostrou muito fraco, não só no quesito da segurança pública, mas em outras áreas do governo do estado, e acabou isolado politicamente, já que seu grande padrinho político, o ex-governador Sérgio Cabral, hoje está preso e cumpre pena por diversos crimes de corrupção, investigados aí dentro da Operação Lava Jato, assim como outro aliado político, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Pezão, que é do mesmo partido de Temer, o PMDB, não teve pulso para segurar o aumento na criminalidade, que explodiu agora no carnaval, com imagens nada edificantes para a cidade do Rio de Janeiro. Bandidos atacando turistas em regiões famosas da Zona Sul carioca. As imagens de selvageria e descontrole veiculadas pela TV atingiram não só Pezão, mas também o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que vive aí uma guerra midiática contra as organizações Globo, da qual é o atual grande desafeto. Crivella foi bastante criticado não só pela Globo, mas também por outros veículos, por ter se ausentado da cidade durante o carnaval. indo passear pela Europa, enquanto os cariocas sofriam com a falta de segurança e de estrutura nos dias de festa. Aproveitando toda essa balbúrdia e sabendo de antemão que a questão da segurança pública é a grande preocupação do eleitorado brasileiro neste ano de 2018, o presidente Michel Temer resolveu agir com oportunismo. Temer vem amargando índices altos de impopularidade desde que assumiu o poder em 2016. Não só por ser considerado por alguns como um presidente ilegítimo, que supostamente tramou a queda de Dilma Rousseff por meio de articulações políticas que levaram ao impeachment da ex-presidente, mas também por defender uma agenda de governo bem popular, com as reformas trabalhista e da Previdência. A reforma trabalhista passou no Congresso e foi alvo, inclusive, de samba-enredo no Carnaval Carioca. A Unidos do Tuiuti fez duras críticas, não só à reforma trabalhista, que foi comparada a um retorno à escravidão, mas também críticas aos manifestantes que foram às ruas pedindo impeachment de Dilma Rousseff, e também críticas ao próprio Michel Temer, que foi representado num carro alegórico como um vampiro presidente. Pois bem, sentindo que não conseguiria fazer passar a outra reforma impopular, a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer resolveu armar uma grande cortina de fumaça. Ao pegar todo o país de surpresa com o anúncio da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, na manhã da sexta-feira, 16 de fevereiro, logo após o carnaval, Temer tinha dois objetivos claros em mente. Primeiro, ter uma saída honrosa para o fracasso nas negociações em prol da aprovação da reforma da Previdência. Uma vez que o Estado da Federação sofre intervenção do governo federal, a Constituição proíbe que seja feita qualquer emenda constitucional, sendo que a reforma da Previdência teria que ser aprovada por meio de emenda à Constituição. Segundo objetivo de Temer, aproveitar a onda reacionária de grande parte da população, que vem exigindo medidas duras no combate à criminalidade, e ter cacife político para influir na eleição presidencial de outubro, ou até mesmo se credenciar à reeleição. Pessoas próximas a Temer acreditam que, se a intervenção federal der certo, o presidente pode ganhar votos que iriam para Lula ou Bolsonaro. Tanto votos do povão, que não vai poder votar o Lula, que está inelegível, quanto votos da classe média, que apoia o discurso do bandido bom é bandido morto, típico dos eleitores de Bolsonaro. Aliás, só fazendo um parêntese, nesse podcast eu farei ampla campanha contra o Bolsonaro. Não aceito que uma pessoa com mentalidade tão retrógrada e moral tão questionável venha a ser o próximo presidente do Brasil. Portanto, se você é um bolsominion, aconselho a ouvir outro podcast. Bom, voltando ao nosso assunto, a grande dúvida é se a tal intervenção federal vai resolver a situação da segurança pública no Rio de Janeiro ou se vai agravá-la. Tem muita gente achando que não vai dar certo, que não é papel do Exército cuidar da segurança pública e que os militares podem acabar sendo corrompidos. Uma opinião forte contra a intervenção federal veio da professora Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, que deu as seguintes declarações à Globo News.
Qual a expectativa dessa mudança do comando da Segurança Pública do Rio de Janeiro?
Olha, a expectativa eu diria que não é otimista. É pior do que mudar 6 por meia dúzia, ok? Como ficou claro na fala do ministro. Né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, ninguém foi pego de surpresa com essa ambição de intervenção colocada no decreto. Primeiro que o Rio de Janeiro, desde 1992, com a Eco 92, vem experimentando formas diretas e indiretas de intervenção das Forças Armadas na segurança pública do Rio, ok? Então, isso não é uma novidade. Segundo ponto que é importante chamar, para a gente usar uma imagem do carnaval, é que a operação de GLO na Rocinha, no Salgueiro e, antes disso, na Maré, serviram como uma espécie de ensaio técnico em que ninguém mostrou quais foram os quesitos e as notas que retiraram. Né? Até agora, né, apesar de ter gasto quase 300 milhões na Maré por mais um ano, aqueceu a panela de pressão sem produzir resultados substantivos, ninguém apresentou os relatórios de eficácia, eficiência e efetividade do emprego das Forças Armadas em suporte à ação policial no Rio de Janeiro. O que nós tivemos e que temos assistido no Rio, na verdade, para ser muito clara, é a substituição do arroz com feijão da segurança pública, que é o que funciona, correto? Não é invenção da roda, o dia a dia dos policiamentos por operações policiais, pelo sobe, desce, morro, pela teatralidade operacional, que tem rendimento político, rendimento eleitoral, rendimento midiático, mas pouco efeito no cotidiano. Se é de fato para combater o crime organizado, não será esse efeito espanta-barata? né, que tem se produzido com sobe e desce morro, com a chamada síndrome do cabrito, agora articulada, envolvendo as Forças Armadas, que, aliás, têm plena consciência de sua incapacidade de agir como polícia, de tal maneira que demandaram um salvo-conduto, uma proteção através de um decreto que transfere seus erros, né, suas violações, para a justiça militar. Isso é um ilusionismo e é preciso ser claro com a população. A primeira coisa é assim, tem alguém enganando alguém. Ou o governador passou a perna nas polícias, ou as polícias fizeram um bypass no governador. Por uma questão muito simples que a população precisa saber. Há 15 dias atrás, a Polícia Militar faz um seminário com o apoio do Viva Rio dentro da Firjan, de planejamento estratégico dessa polícia do futuro, a polícia de 2018. Ok? Estavam presentes o secretário de Segurança, o ministro, né, o ministro Jungmann, da Defesa, todos estavam lá e desenharam um plano, uma proposta, ouvindo setores da sociedade, para entregar ao governador. 15 dias depois, todo mundo é pego de surpresa. A intervenção federal no Rio de Janeiro não é um efeito especial de escola de samba que ninguém sabe e fica sabendo no sambódromo da insegurança pública do Rio. Ok? Então, o que é isso? Quem passou a perna em quem? De um lado, é o governador que entregou o Rio de Janeiro de porteira fechada, porque quem abre mão da segurança, abre mão da governabilidade, da capacidade de governo. Não é falando alto, gritando forte, que vai fazer as polícias funcionarem. Se tinha ingovernabilidade na segurança, não é o Exército falando alto de bigode que vai conseguir produzir, porque, afinal, nem as forças, as espadas no Brasil, das Forças Armadas, mas da Polícia Federal, a guarda da esquina, não tem dispositivos de controle interno, de controle externo e de governabilidade. Fazê-las funcionar é um gesto de boa vontade e de camaradagem entre pares. É um pedido de, por favor, trabalhe ali na esquina. Esse é o primeiro ponto. Segundo, importante, que a população do Rio tem que saber. O Ministério Público tem um termo de ajustamento de conduta que já está há 2 anos cobrando do governo do Estado um plano de segurança, um conjunto de ações estruturais e sistêmicas para reduzir a matança de policiais e a matança de civis, mudanças na estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro, a qual os prazos estão vencendo e o governador e ninguém fez, apresentou. Por sua vez, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem uma ação civil de redução de perdas e danos exatamente para evitar também a matança com propostas substantivas de mudança continuada, para que a gente não caia nessa fórmula fácil de achar que a espada sozinha resolve, porque ela vai cortar para todos os lados, inclusive a cabeça dos governantes e daqueles que hoje sentam na cadeira. Dá a impressão de que o comando militar chegou no Rio de Janeiro para passar o carnaval, gostou da cidade e resolveu governar. Não é assim. Tem uma articulação política por trás, sim. E se é mesmo para combater o chamado crime organizado como metástase, não existe crime organizado que não tenha chancela, convivência, conivência e conveniência de setores do Estado, de setores do governo. Afinal, é através do dinheiro do crime que se faz caixa 2 de campanha. E que crime é esse? Através das mercadorias ilegais, que vai dar banda larga às drogas. Mas voltando ao ponto do Rio de Janeiro, por que que a Polícia Civil foi intencionalmente sucateada no seu trabalho de inteligência, no seu sistema de dados, nas suas equipes de investigação e na atividade de perícia? Porque, pelo que eu saiba, e que o mundo saiba em termos de pesquisa, do que funciona e do que não funciona, é atividade discreta e não barulhenta, espetacular, né, de investigação e inteligência que consegue desbaratar economias criminosas.
Professora, tem um outro...
E não o efeito espanta-barata da ostensividade. Aqui a gente faz polícia de espetáculo, polícia ostentatória, cara, polícia ostentação. Isso é por um lado. Por outro, transformaram a polícia militar numa mercadoria. Venderam o policial, alugaram, precarizaram o policial militar para iniciativa privada. Lapa presente, Lagoa presente, que até então todo mundo acha lindo. E por que que achava lindo? Porque ninguém presta contas. É igual o decreto do Temer. Pode tudo, mas eu não dou satisfação a ninguém. Mas e aí, vai atuar como polícia? Eu não, eu tenho medinha. Eu só quero mandar. Né? O sucesso é meu, o fracasso é de quem está lá na ponta, do PM da esquina e do policial. Então, só para fechar, é mesmo para combater o crime organizado? Eu queria saber, e aí eu vou citar alguns pesquisadores, por exemplo, a Camila Dias tem insistido, como muitos outros pesquisadores, né, da unidade de comando do PCC. Quem tem um governo criminoso, unidades de comando em todo o país, se chama PCC. Alguma coisa está sendo feita em São Paulo, já que é um governo criminoso com unidades de comando? Porque no Rio de Janeiro são franquias ocupacionais, mais fáceis de combater, uma vez que elas não têm unidade e disputam territórios. Será que é isso ou não? Ou será que é um outro tipo de arranjo político que salva o governador de alguma coisa que a gente não sabe o que é e ele entrega os seus votos, entrega o governo, né, para as pessoas brincarem de governo militar? Primeiro, eles dizem que tem integração, quando a gente sabe que na prática não há. A primeira coisa é que não temos mecanismos de governabilidade das polícias no Brasil, não é apenas no Rio de Janeiro. Dois, os dados aqui são tratados como questões pessoais, intransferíveis e ambulantes. Ou seja, não se produz inteligência, e sim disse-me-disse fofoca de um contra o outro, ok? E mais grave que isso, tem agora uma intervenção? Então, do limão à limonada. Tem um governo militar? Porque o governo militar de ocupação com retórica da paz foi o PP que foi sabotado por dentro. Agora sobra, de novo, a lógica da teatralidade do confronto. Fechando, então, se tem uma intervenção, porque o Rio de Janeiro está ingovernável, se é essa retórica que se quer fazer acreditar, é fundamental que se tenha uma auditoria imediata na polícia militar para saber em que estado ela está e foi precarizada, em que estado o interventor vai entregar, o mesmo na Polícia Civil, o mesmo no Corpo de Bombeiros, o mesmo no sistema prisional. Mas é necessário, né, observação externa e internacional. Isso não é brincadeira. Aqui ninguém presta contas. Cadê os relatórios, né, da operação do Salgueiro, da operação, né, da operação na Rocinha? Cadê a prestação de contas? O sucesso aqui tem a ver com a manipulação dos dados. Como é que você diz que está seguro quando você esconde a informação e produz autocensura? Isto não é produzir segurança pública. Agora, o que eu quero fechar é dizendo que muita gente vai ganhar com isso. O crime organizado agradece, o PCC agradece, os falsos professos da segurança pública agradecem e os mercadores da proteção. Estamos diante de uma temporada de abertura das chantagens corporativas e das negociatas da segurança. Que professora. Deus nos proteja, porque ele está ainda no Rio de Janeiro.
Apesar dessas críticas duras da professora Jaqueline Muniz e também de outros especialistas em segurança pública, militantes dos direitos humanos e políticos de oposição, Temer conseguiu o apoio do Congresso, que aprovou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Vale destacar o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro e, naturalmente, também tem seus interesses eleitorais no estado. Foi nomeado interventor federal o general Walter Braga Neto, que, por sua vez, nomeou como novo secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro o general Richard Fernandes Nunes. Embora haja um grande temor entre setores da esquerda brasileira que a intervenção de militares na segurança pública de um importante estado da federação possa ser o prenúncio de novos tempos de chumbo, leia-se golpe militar, até agora a intervenção parece ter sido aprovada por grande parte da população, apesar de alguns flagrantes de abuso contra os moradores de favelas cariocas, como foi o caso das crianças tendo suas mochilas escolares revistadas pelos soldados do Exército, ou do fichamento digital dos favelados, que só podiam deixar as favelas cercadas após serem fotografados pelas forças de segurança. Os militares tiravam fotos do rosto e do RG para os moradores com smartphone e enviavam por um aplicativo para um setor de inteligência, que avaliava se a pessoa tinha registro criminal ou não. Enquanto isso, em Brasília, a intervenção federal provocou algumas mudanças. Foi criado o Ministério da Segurança Pública, que acabou esvaziando muitas das funções do Ministério da Justiça. A segurança pública ficou agora, entre outras coisas, com o comando da Polícia Federal. Para o novo ministério foi escolhido Raul Jungmann, que até então se destacava pela atuação no Ministério da Defesa. Por sua vez, Raul Jungmann resolveu mudar o comando da Polícia Federal. Saiu Fernando Segovia, que estava desgastado após declarações desastrosas sobre as investigações da Lava Jato contra o presidente Temer, e assumiu Rogério Galouro, de perfil mais discreto. Jungmann tem a chance de se tornar o homem forte do governo Temer. Ao assumir o Ministério da Segurança Pública, ele fez um discurso duro contra a classe média do Rio de Janeiro, que clama por segurança pública ao mesmo tempo em que financia o crime organizado, ao consumir as drogas compradas dos traficantes. Alguns analistas políticos acham que a criação do Ministério da Segurança Pública pode ser uma sinalização de que possa haver no futuro outras intervenções federais na segurança pública de outros estados da federação, o que não deixa de ser preocupante. Essa jogada de Temer, se por um lado agrada aquela considerável parcela da população que se preocupa com a questão da segurança pública, por outro lado retira o apoio daqueles que estavam mais preocupados com a economia, em especial os defensores das medidas de austeridade, que tinham na reforma da Previdência seu grande bastião. E também não livra Temer das bananosas em que ele anda metido, no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, na terça-feira, dia 27, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Edson Fachin, do STF, que o presidente Temer fosse incluído na investigação sobre repasses da Odebrecht a políticos do PMDB, ou MDB, né? Agora que tirou o P da sigla. Para o presidente Temer, sem dúvidas, seria interessante manter o foro privilegiado, caso as investigações se aproximem dele. Por isso, essa jogada com a intervenção federal pode lhe garantir um novo mandato eletivo, para que ele escape de futuras complicações. Vamos aguardar os próximos lances do jogo. Daqui a pouco eu trago o nosso tradicional quadro Giro pelos Podcasts, com dicas de outros podcasts produzidos no Brasil para você conhecer e passar a acompanhar. Mas antes, já que eu citei aqui o samba enredo da Unidos do Tuiuti, eu resolvi tocar a versão acústica do enredo. Meu Deus, está extinta a escravidão. Na belíssima voz de Grazi Brasil. Uma homenagem aí ao sofrido povo do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, em especial à população negra. Vamos curtir.
Não sou um escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. Olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, cambina alça, fui o rei Egba preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. E Calunga, e Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. E Calunga, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feito, amparo no rosário ao negro benedito, um grito feito pé do tambor. Deu num noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Cativeiro social.
Alexandre Sena Show. Giro pelos podcasts. No Giro pelos podcasts, eu trago dicas de 3 outros podcasts produzidos aqui no Brasil, os quais vale a pena escutar. Os links para esses 3 programas que eu vou citar aqui estão lá no alexandresena.jor.br, no post referente a esta edição 36 do Alexandre Sena Show.
Esses caras realmente sonharem com uma candidatura à presidência, diante de tudo que você falou, o Temer está no partido que tem a melhor estrutura, né, para lançar
Começamos com um velho conhecido nosso, o podcast NBW, especializado em política, que na edição 141 traz um bate-papo com Paulo Petitinga, especialista em marketing político, falando sobre as perspectivas da corrida eleitoral de 2018.
Sendo fiel da balança. E o Rodrigo Maia e por aí vai, o que, que você tem visto aí em Brasília? O que, que você acha dessa movimentação toda?
Tá, eu acho assim, eu gosto muito de futebol, né, como vocês sabem. E tem uma coisa muito comum, parecida entre futebol, esse mercado de transferência e tudo mais, e eleição, né? Que você só precisa plantar a notícia para você aumentar seu passe, né? Então é esse jogador horroroso que fala que está sendo sondado por um time europeu e os times brasileiros ficam interessados. Tem um pouco disso, assim, sabe? Nessa corrida eleitoral.
E aí ele tem o sonho de ser um detetive e tal, enfim, aí acontece lá, né, começa a aparecer as mortes do Jack o Estripador, porque o livro se passa naquela época, e tem um detetive que adota ele, e aí de repente vira um negócio de ação muito louco, e aí é claro que o moleque é muito importante, não sei o quê, e aí acabou...
Outro podcast que volta e meia eu cito aqui é o Cabuloso Cast, especializado em literatura, que lançou recentemente uma edição especial, com a galera falando sobre alguns dos melhores livros, filmes e séries que eles viram no ano passado.
O que eu acho que eu considero um bom material do Jack Estripador é aquele do Inferno do Alan Moore, né? Que aquele ali é foda, né? Puta que pariu, é obra do caralho. Ali é outro nível também, né? Mas enfim.
Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, no programa de hoje, músicas que venceram o Oscar de Melhor Canção.
Fechamos o giro com o CultoCast, do Eduardo Couto, que aliás faz uma excelente divulgação da mídia podcast lá no Twitter. Na edição 44 do CultoCast, ele traz uma seleção com as melhores canções compostas especialmente para filmes, que ganharam o Oscar de Canção Original.
No programa de hoje, uma das canções mais marcantes de Dirty Dancing. A canção acabou por ser gravada e só depois selecionada como tema de encerramento do filme. A canção, além do Oscar, levou um Globo de Ouro e sucessivas reproduções na sessão da tarde.
Lembrando que os links para os 3 podcasts que eu citei aqui, o NBW, o Cabuloso Cast e o CultoCast, estão lá no alexandresena.jor.br, no post referente a este episódio 36 do Alexandre Sena Show. Eu termino este episódio dando uma notícia não muito boa. A maior parte das pessoas que me acompanham nas redes sociais já sabem, mas eu perdi meu pai no último sábado, dia 24 de fevereiro, vítima de infarto. Eu até cogitei adiar a estreia desta temporada do podcast, mas como eu já vinha fazendo uma ampla divulgação do programa aí nas redes sociais, inclusive anunciando a data de 1º de março, eu decidi manter esse compromisso e estou cumprindo, lançando este episódio de estreia da temporada na presente data. De qualquer forma, esta edição vai em homenagem ao meu pai, o senhor Erivaldo Sena, que faleceu muito cedo, aos 65 anos, mas que sempre foi uma pessoa apaixonada por trabalho. Assim como cada um de nós que produzimos podcasts, somos apaixonados pelo que fazemos. Convido você a ficar junto com a gente, baixando e ouvindo cada vez mais podcasts. A próxima edição do Alexandre Sena Show vai ao ar no dia 16 de março. Não perca, porque vai estar muito boa. Um forte abraço e até lá! A emoção em decibéis, você ouviu o podcast, diga agora o que achou. A opinião com sentimento, atualidade, comportamento, é o Alexandre Sena Show. Você merece a melhor informação.
coração. Um podcast feito com coração. Alexandre Sena Show. Alexandre Sena Show. Música, notícias, variedades, diversão. Alexandre Sena Show. São megabytes de conteúdo sobre tudo, sobre tudo. Podcast que você baixou. Muito entretenimento, o assunto do momento no Alexandre Sena Show. Você merece a melhor informação. O podcast feito com emoção. Alexandre Sena Show. Alexandre Sena Show. Música, notícias, variedades, diversão. Alexandre Sena Show. 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 Sena Show. Alexandre Sena Show. Alexandre Sena Show. Música, notícias, variedades, diversão. É o Alexandre Sena Show. É show. É show. É show.